Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou Flávio Moreira, especialista em perguntas, e eu faço perguntas simples para que os buscadores do conhecimento interior possam gerir melhor suas próprias emoções e assim serem mais autênticos. No programa de hoje, eu vou fazer uma coisa um pouquinho comum em relação ao que eu tenho feito nos últimos tempos. Na verdade, eu vou trazer um assunto, um tema que eu trouxe lá no meu canal no YouTube, o canal Flávio Moreira. Lá, esse canal há pouco tempo, né, coisa de um mês, ele voltou, eu voltei a levar vídeos para lá, numa pegada bem diferente do que eu vinha fazendo até alguns anos atrás. O canal ficou um tempo inativo e agora eu voltei com ele, trazendo novidades, um formato diferente para levar conteúdo para lá. E nesse programa de hoje, eu quero trazer um dos temas que eu levei para lá, e em cada mídia eu falo sobre a melhoria da gestão emocional para autenticidade, mas eu gosto de dar uma pegada diferente em cada mídia. E aqui, obviamente, no podcast, você está ouvindo aí pelo Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, enfim, seja lá qual for o agregador de podcast que você está ouvindo, você está acostumado com uma experiência, uma pegada um pouco diferente do que eu vou trazer aqui. Mas foi uma temática que falou sobre como superar, como passar, como lidar com momentos difíceis, segundo preceitos, princípios trazidos por Siddhartha Gautama, o Buda, o Iluminado. Então, eu trouxe muito dessa temática, falando sobre esse assunto, especificamente num vídeo lá, numa experiência lá no meu canal no YouTube, e eu gostaria de trazer esse conteúdo na íntegra, da forma que foi lá para cá, só que não vai ter imagem, você vai ouvir em áudio. Mas se também você quiser ver o conteúdo, como ficou o vídeo desse conteúdo, eu vou te convidar e vou deixar um link aqui na descrição para você ir lá no meu canal no YouTube para assistir esse vídeo na íntegra, no formato que foi, na experiência em vídeo do jeito que foi. Mas aqui eu vou trazer esse mesmo assunto. E para contextualizar um pouquinho para você sobre esse tema, ele é um tema que ele é um pedacinho da minha palestra Como Identificar Minha Essência. Eu tenho uma palestra com esse nome, que inclusive foi uma palestra que eu ministrei há pouco tempo na Mystic Fair, aqui no Rio de Janeiro, no evento da Mystic Fair, que aconteceu aqui no Rio. Eu palestrei levando justamente o tema de como encontrar minha essência, e dentro desse tema na palestra tem um pedacinho, tem partes que falam muito sobre a questão de lidar com momentos difíceis, com a crise, como lidar com esses momentos. E aí eu trago muito desses ensinamentos do Buda, que vem muito do Siddhartha Gautama, que fala muito sobre a questão do apego, sobre a real origem da palavra crise. Então, assim, tá muito legal esse conteúdo e é o que eu vou deixar aqui com você no episódio de hoje, nesse programa de que você está ouvindo agora, aqui no Vem Comigo. Então, a partir de agora, você começa a ouvir justamente o que está lá, como lidar com momentos difíceis, tá bom? E eu volto na próxima semana, quando acabar o episódio, você vai ver. Eu volto na semana que vem com mais um Vem Comigo. Fique agora com esse programa na íntegra com essa temática de como lidar com momentos difíceis segundo os preceitos e os ensinamentos do que a gente pode aprender com Buda, Siddhartha Gautama, o Iluminado. Inconformado com as mazelas do mundo, um jovem príncipe decidiu ele mesmo se tornar um buscador e investigar a causa da dor. Mais do que investigar, decidiu ir a campo e ser a prova viva do que queria compreender. Mais tarde, viria a ficar conhecido como o Iluminado, que na Índia ganhava o termo Buda, sempre utilizado para se referir a um sábio. Na busca pela causa da dor, descobriu algo que ficou conhecido como o caminho do meio. Tendo ele abandonado sua vida com as regalias de um príncipe, para viver o que era motivo de sofrimento de muitos, Siddhartha Gautama, o Buda, o Iluminado, revelou o que seria a causa do sofrimento e como seria possível superá-la. Eu sou Flávio Moreira e durante essa experiência quero te conduzir a uma viagem para refletir sobre como podemos superar os momentos difíceis com o que foi possível aprender e captar com os ensinamentos de Buda. Mas quero combinar algo com você. Durante essa experiência, quando você assistir algo que seja uma grande sacada, algo que possa fazer a diferença daqui para frente na sua vida, deixe o seu like para eu saber que está fazendo sentido. Acostumados a entender a palavra crise como algo ruim, o sentimento de afastamento em relação a essa palavra torna-se quase que inevitável quando a ouvimos. Mas o que talvez você não saiba é que a palavra crise possui originalmente um significado bem diferente. Vindo de origem grega, crise significa apenas mudança relevante. Portanto, crise sinaliza que algo de importante está acontecendo e mostrando uma transformação em nossas vidas. Quando os momentos de crise nacional ou mundial chegam, é comum perceber o desespero, o forte apelo midiático de um cenário ruim, de tragédia e catástrofe. As pessoas são invadidas de notícias e informações, muitas vezes de desesperança. A grande maioria se deixa abater, desanimar, desesperar e adoecer com tantos bombardeios. Nessas horas, falta clareza mental de muitos para resolver os problemas que assolam o que comumente nos acostumamos a chamar de crise. E algo muito parecido acontece quando a crise é dentro de uma família ou com o próprio indivíduo. A grande questão das crises é que elas provocam uma coisa nas pessoas: dor. O que nos leva diretamente a Siddhartha Gautama, o Buda. Buda passou grande parte de sua existência ensinando sobre como superar e até eliminar a dor. Suas mensagens e ensinamentos eram repletos de muita serenidade e amor, mesmo diante das dificuldades. Buda estava sempre em busca de algo que eliminasse o sofrimento humano. Em função dessa busca, Buda descobriu o que ficou conhecido como as quatro nobres verdades a respeito da dor. A primeira nobre verdade proclamada por Buda é uma afirmação fundamental em seu ensinamento: a vida é sofrimento. Em sânscrito, a palavra usada é dukkha, que é muitas vezes traduzida como sofrimento, mas também abrange uma gama mais ampla de insatisfação e desconforto na experiência humana. Buda reconheceu que o sofrimento é uma parte inerente da condição humana e que todos os seres vivos estão sujeitos a ele. Isso inclui o sofrimento físico, emocional e mental. Essa primeira nobre verdade serve como um chamado à reflexão e à consciência. Ela nos lembra que não podemos escapar completamente do sofrimento em nossas vidas. Em vez disso, é uma realidade com a qual devemos aprender a lidar. Buda não oferece um caminho de negação do sofrimento, mas sim um caminho de compreensão, aceitação e, finalmente, transcendência do sofrimento. Essa nobre verdade nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e examinar como o sofrimento se manifesta em nossas vidas, proporcionando a base para as práticas espirituais que visam a libertação do ciclo de dukkha. A segunda nobre verdade ensinada por Buda é a origem do sofrimento. Ele afirmou que o sofrimento é causado pelo desejo, apego e aversão. Em sânscrito, essa é frequentemente expressa como tanha, que se refere ao desejo insaciável, que leva à insatisfação. Essa segunda verdade reconhece que o sofrimento não é um fenômeno aleatório, mas tem suas raízes na mente humana. Buda explicou que o desejo desenfreado por prazer, apegos a coisas efêmeras e aversão a situações desagradáveis nos mantém presos em um ciclo interminável de sofrimento. Ele descreveu como os apegos nos prendem às ilusões do mundo material e como nossas expectativas não atendidas levam à angústia. Reconhecer a origem do sofrimento é o primeiro passo em direção à sua superação. Buda ensinou que a cessação do sofrimento só é possível ao transcender o desejo e os apegos, alcançando um estado de mente liberta de ilusões. A segunda nobre verdade não é uma condenação do desejo em si, mas sim uma chamada à moderação, ao desapego e à compreensão das causas do sofrimento. Buda oferece um caminho espiritual para lidar com a origem do sofrimento, convidando os praticantes a examinarem suas próprias mentes e a encontrarem um equilíbrio entre as suas aspirações e a aceitação do que é. A terceira nobre verdade proclamada por Buda é o cessar do sofrimento. Neste estágio, Buda afirma que a cessação do sofrimento é possível. Isso ocorre quando o desejo, o apego e a aversão são erradicados da mente. Ao reconhecer que a origem do sofrimento é interna, Buda ensina que a transformação interna é fundamental para alcançar a paz e a felicidade genuínas. Isso implica uma mudança profunda na mentalidade e na forma como percebemos o mundo. Buda oferece a esperança de que a cessação do sofrimento seja alcançável através da prática espiritual e do desenvolvimento interior. Ao eliminar o desejo e os apegos, é possível transcender a dor e encontrar a verdadeira liberdade. É importante ressaltar que Buda não nega a existência de alegrias e prazeres na vida, mas enfatiza que a verdadeira felicidade reside em uma mente não perturbada por desejos incontroláveis e apegos ilusórios. Portanto, a terceira nobre verdade oferece um vislumbre da possibilidade de alcançar a iluminação e libertação do ciclo de sofrimento. A quarta nobre verdade, no ensinamento de Buda, é o caminho que leva à cessação do sofrimento, muitas vezes referido como o nobre caminho óctuplo. Buda ensina que este caminho é composto por 8 aspectos interligados que guiam os praticantes em direção à libertação do sofrimento. Esses 8 aspectos incluem a visão correta, a intenção correta, a fala correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção plena correta e a concentração correta. Ou seja, retas opiniões, retas intenções, retas palavras, reta conduta, retos meios de vida, reto esforço, reta atenção e reta concentração. O nobre caminho óctuplo é como um guia prático para viver uma vida ética, consciente e compassiva. Ele aborda os aspectos internos e externos do desenvolvimento espiritual, incentivando a autotransformação e a harmonização com os princípios do Dharma, ou seja, o propósito reto caminhar. Este caminho envolve a compreensão profunda, a tomada de decisões e ações conscientes, bem como o desenvolvimento de uma mente tranquila e focada através da meditação. O objetivo final do caminho óctuplo é alcançar a iluminação, experimentando a cessação do sofrimento e a libertação do ciclo de renascimento. É um guia precioso para todos aqueles que buscam a verdadeira paz e felicidade interior. O nobre caminho óctuplo é uma parte fundamental do ensinamento budista, que oferece orientações precisas para viver uma vida ética, consciente e compassiva. Cada um dos 8 tópicos interconectados compõe um caminho para a iluminação e a cessação do sofrimento. Visão correta. A visão correta envolve compreender a realidade como ela é, reconhecendo a natureza impermanente e interconectada de todas as coisas. É a base para todo o caminho, pois ajuda a desenvolver uma compreensão profunda das 4 nobres verdades e da lei de causa e efeito. Intenção correta. Este aspecto refere-se à intenção de agir de maneira ética, não prejudicando a si mesmo ou aos outros. Envolve cultivar a intenção de abandonar o desejo prejudicial e o ódio, bem como nutrir a compaixão e o desejo de ajudar os outros. Fala correta. A fala correta requer que evitemos a fofoca, a linguagem rude, a mentira e a linguagem divisória. é um chamado para se comunicar de maneira honesta, gentil e útil. Ação correta. Esse aspecto envolve ações éticas em nossas interações com o mundo. Significa evitar prejudicar seres sencientes, como matar, roubar ou agir de maneira sexualmente inadequada, e, em vez disso, praticar a generosidade, a bondade e o respeito. Modo de vida correto. Um modo de vida correto implica em sustentar-se de maneira ética e sustentável. Isso pode incluir escolher uma profissão que esteja alinhada com os princípios éticos do budismo e buscar modos de vida que não prejudiquem os outros seres. Esforço correto. O esforço correto envolve uma energia equilibrada, direcionada ao desenvolvimento espiritual e à superação de hábitos prejudiciais. Isso requer a eliminação de pensamentos e comportamentos negativos e o cultivo da mente calma e focada. Atenção plena correta. A atenção plena correta é a prática de estar plenamente presente no momento presente, sem julgamento. Isso envolve observar os pensamentos, sentimentos e sensações sem se identificar com eles, o que leva a uma compreensão mais profunda da natureza impermanente da realidade. Concentração correta. O último aspecto do nobre caminho óctuplo é a concentração correta, que refere-se ao desenvolvimento de uma mente concentrada e serena. Isso é alcançado por meio da meditação e permite que se experimente estados de profunda paz e insight, levando à libertação do sofrimento e à iluminação. Cada um desses aspectos interage para fornecer um guia completo para uma vida que leva à paz interior, libertação do sofrimento e ao caminho da iluminação. Os estudos sobre melhoria da gestão emocional estão fortemente sintonizados com esses ensinamentos de Buda. É possível perceber como questões por ele abordadas, como o cultivo de uma mente calma e focada, estão relacionados com a importância de lidar com os sentimentos, controlar os impulsos e lidar com a tensão. Ou em verificar como o modo de vida correto e a ação correta se encaixam perfeitamente nas raízes da empatia. E como a concentração correta e a atenção plena poderiam ser explicados no fator autoconsciência, que leva a entender a si mesmo os próprios sentimentos, sem julgamentos. Se você curtiu essa experiência de aprendizado e fez sentido para você, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Nós estamos começando uma nova era por aqui e estará repleta de meditações, afirmações, orações, visualizações e conhecimento para treinar a sua mente para a melhoria da gestão emocional que te leva à sua autenticidade. Busque conhecimento. E este te libertará.